Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Conversas à Solta, um podcast da Associação LAD, Associação Cívica que tem como um dos seus objetivos estimular discussões com profundidade na procura de soluções viáveis que conduzam a decisões mais informadas. Subscrevam o nosso canal YouTube, @LAD Portugal, ativem o sininho, façam like, subscrevam e partilhem o nosso podcast. Sigam-nos também nas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no Instagram e estamos no Facebook. Falem connosco acerca do nosso projeto e façam também sugestões e comentários para o nosso e-mail podcast@associação-lado.org. Aproveitem também para visitar o nosso site associação-lado.org. Hoje temos um novo convidado, é o Miguel Ferreira da Silva, que é jurista e investigador e que vamos conhecer melhor. Bem-vindo, Miguel.
Obrigado, Maria Helena.
Ao podcast Conversas à Solta. É um prazer ter-te aqui. Vou-te apresentar a quem não, para quem não sabe quem tu és. Vou fazer uma apresentaçãozinha muito curta e se eu te dizer alguma asneira, faz favor, corrige-me. E depois iremos desenvolver consoante a conversa nos levar, ok? Ora, Miguel Ferreira da Silva, nasceste no Porto em 1972.
Confirma-se.
Licenciaste na Faculdade de Direito de Lisboa, também vamos querer saber porquê, Porto, Lisboa, por carga d'água.
É uma história
só
gira,
Coimbra, só havia Coimbra e Lisboa nessa altura, não é? Suponho. E especializou-se em Segurança e Defesa, tendo sido oficial de informações no CIED. Fizeste o doutoramento em Nottingham e representaste o Ministério da Defesa Nacional em Washington. Também vamos querer saber essas aventuras todas. És jurista, investigador e académico. Mantiveste uma participação política ativa desde a tua juventude. Em 2017, na Convenção Fundadora da Iniciativa Liberal, foste eleito o primeiro presidente do partido.
É verdade,
okay? Pronto. Isto é uma biografia muito, muito resumida, porque agora vamos explorar isto como tu quiseres. Conta-me, a tua infância no Porto, como é que foi? Foi giro, liceu, etc. O gato a bater.
Onde nós vamos? O Churchill está aqui a bater o ritmo.
Não percas, está a bater o ritmo, não percas muito tempo, mas conta o que achas que tem algum interesse para nós te conhecermos melhor.
Não, todos, como sabes, como liberal, como liberais que somos, mas como liberal eu considero que todos os indivíduos têm imenso interesse e ao mesmo tempo não têm interesse nenhum, no sentido em que ninguém tem nada a ver com a vida de cada um de nós,
certo.
Só quem nós queremos, portanto, ninguém tem nada a ver com a minha vida.
É verdade. Mas portanto, só mim, contas aquilo que quiseres.
Mas para mim são muito importantes, e as minhas experiências foram muito importantes, como as tuas para ti, como todos os cidadãos devem
como
sentir
é
sobre si. Eu tenho, posso dizer isto desta forma, porque gosto mesmo, o orgulho de dizer que sou portuense há três gerações.
Bem.
Provavelmente até há mais, mas pelo menos de um dos lados da família, pelo menos há três gerações, nascido e criado. E o Porto, como nós sabemos, é uma cidade que, como muitas outras, aliás, mas no Porto, conheço bem por ter lá nascido e sido criado, é uma cidade que forma muito caráter.
Uhum.
É uma cidade ao mesmo tempo dura e meiga. E isso ajuda-nos mesmo. E ajuda-nos também a perceber uma coisa muito interessante, que é o valor da dedicação ao trabalho, aos objetivos. Uma coisa que se sente nos cafés, nas conversas de café, no trabalho, enfim. E uma certa dedicação e até é giro dizer isto, uma resistência de autodeterminação. Daí ser invicta, não é?
Certo.
E portanto, claro que tenho muito orgulho de ter nascido e sido criado no Porto.
Já percebemos.
Embora goste imenso de Lisboa, ou seja, todos os meus amigos de infância, quando vim para Lisboa, olha o Moura, e gozavam durante imenso tempo com isso. O que ainda continua, diga-se, cada vez menos, mas é verdade que eu também não tenho problema nenhum em dizer que gosto muito, 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 muito de Lisboa. É um privilégio viver numa capital europeia que é junto ao mar, junto ao rio, que tem esta luz absolutamente fantástica e que já é uma cidade, o que é bom e é mau, como nós sabemos. Da minha infância, não vale a pena demorar muito tempo, mas gostava de destacar um detalhe que considero importante. Eu tive a sorte de, lá está mais uma vez a resistência e a autodeterminação.
Sim.
De começar os meus estudos, primeiro na infantil, na pré-primária e depois na primeira classe, no Colégio Luso-Francês, que é um colégio de freiras, os meus pais eram amigos das freiras, enfim, interessa. Interessa que tinha uma professora que era particularmente má para os meninos. Ok. E eu, num ato de rebeldia de autodeterminação, um dia consegui fugir do colégio com 6 anos e aparecer em casa. Sem os meus pais estarem em casa, pedi a um vizinho que me abrisse a porta.
E que aventura que isso deve ter sido.
E, em resultado disso, os meus pais perceberam que, quando, mesmo com 6 anos, quando eu achava que alguém me faltava o respeito, eu perdia o dever de respeito, porque considero ser recíproco. Então tive a grande vantagem de ir para um colégio interno, logo a seguir.
Eia, castigaram-te.
Não como castigo, não.
Ai, não.
Não como castigo, mas quase como prémio. Porque fui para Irmesinde, para o Colégio Santa Rita, chamado Colégio da Formiga, que foi uma experiência absolutamente fabulosa e marcante na minha vida.
Mas era suposto ser um castigo ou acabou por não ser um castigo?
Não, não. As duas não era suposto ser.
Ah, ok.
Era até um upgrade, ou seja, as pessoas têm aquela... Quem nunca esteve num colégio interno tem aquela ideia... Olá, Churchill. aquela ideia mítica e má de um colégio interno. Era o oposto. É um espaço de liberdade para uma criança.
Ah.
Eu sou filho único, infelizmente. E o facto de poder conviver dia e noite com mais crianças...
Era uma alegria para
mim. Exatamente. É um espaço de autodeterminação. Para quem tem 6, 7, 8 anos, não ter que lidar só com adultos, mas poder ir formando a sua personalidade em função dos seus valores.
E
seus
não tinhas irmãos a chatear-te.
Sim, mas tinha muitos colegas, como é óbvio, mas aquilo era fabuloso. E com isto acabam as histórias da infância. Quando saí de lá para ir para um externato, foi de tal forma que... Agora tenho que contar o resto. A comida no colégio interno eram mesas de 6, lembro-me perfeitamente, e vinham travessas para a mesa e nós servíamos.
Ah, muito bem.
E muito rapidamente, miúdos de 6, 7 anos, percebem quando é frango, e vem um frango, já cortado aos bocados, mas enfim, um frango, não podemos ficar todos com as pernas, não é? Motivos óbvios.
Exato.
E a autogestão, no melhor sentido da palavra, da conquista do consenso e do respeito mútuo, de uma vez como eu, outras vezes comes tu.
Aquela partilha, aquela...
Sim, e ao mesmo tempo o respeito pelos espaços de liberdade.
Exatamente.
É algo muito interessante de se ver, só muitos anos depois é que eu me apercebi disso, de se ver acontecer na infância.
Certo.
Foi de tal forma que eu depois, quando fui, como te digo, para um externato, a comida era tão má, tão cara, igual a todas as outras escolas, não é? Uma pessoa passa com
um tabuleiro.
Tabuleiro, diz-nos uma comida que é uma porcaria.
Ninguém sabe o que é.
O meu pai, eu quis mesmo que o meu pai fosse lá ver como é que era a comida uma vez, e ele reconheceu o que é que de facto era. E eu tinha conta num restaurante, e ao contrário de todos os outros meninos que tinham que ficar no colégio, eu à hora do almoço saía do colégio, ia a um restaurante, comia... Bom, não, era prato do dia, não é?
Está bem, mas já era chique, porque tinhas o privilégio de não comer aquela comida.
A grande vantagem não foi essa, sabes? A grande vantagem foi, de uma idade muito tenra, eu ter que ter a responsabilidade de gerir a minha liberdade.
Isso é verdade.
E esta foi uma experiência marcante para mim, quer no colégio interno, como espaço de liberdade, quer depois no externato, também como espaço de liberdade fora dele. Depois, por motivos que acho que todos nós mais ou menos concordamos, já chegava de colégios e fui para a escola pública, onde me dei lindamente e adorei.
Claro.
E onde estive quase ininterruptamente, houve ali um ano, por outros motivos, quase ininterruptamente, até aos dias de hoje.
E diz-me uma coisa, porquê a faculdade em Lisboa?
Bom, grande filme.
Pois.
Isto vai durar 2 horas.
Tenta resumir, faz favor.
Na minha juventude, houve dois livros que me marcaram muito. Muito mesmo. Um foi A Breve História do Tempo, do Stephen Hawking.
Sim.
E, em particular, o que lá se diz sobre as GUT, sobre as Great Unification Theories, as grandes teorias da unificação, e o facto de haver já uma margem de erro previsível, que será para a intervenção divina. Enfim,
certo,
isto é uma
certo,
outra forma
certo,
de olhar
certo,
para a ciência.
Certo.
E o outro foi O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley.
Ah, muito bem.
Só que, numa terra idade, ler Aldous Huxley pode não ter os efeitos que deveria ter mais tarde.
Ah, certo.
Portanto, eu, em vez de simpatizar com a rebeldia da libertação, fiquei fascinado com a possibilidade de desenhar o próprio futuro.
Certo.
Nomeadamente através da genética. E, portanto, desde essa altura que eu queria ser engenheiro genético.
Ai, que engraçado.
Segui sempre ciências, chumbei sempre a matemática, o que me fez estar pelo menos mais 2 anos no secundário. Na realidade, bom, enfim, 2 anos, um dos anos eu pedi, porque não tinha nota suficiente, portanto, era preferível chumbar do que não conseguir fazer a melhoria de nota suficiente. Mas cheguei ao fim do secundário, já atrasado, já 2 anos, a querer entrar. Não havia engenharia genética na altura, havia bioquímica. Bioquímica na altura era o curso com média mais alta do país. E eu percebi, porque mais uma vez que me tinha chumbado, tinha percebido que havia flutuações, ou seja, quando toda a gente se candidata ao Porto,
sim,
porque a média é mais baixa, a média no Porto sobe e em Lisboa baixa.
Exato.
E ao contrário.
Exato.
Então eu fiz um gráfico ao longo dos últimos 5 anos, fiz previsões.
Ai, meu Deus.
E previ que em Lisboa a média de bioquímica ia baixar, e com as bonificações que havia na altura.
Ias concorrer a Lisboa.
E entrei. Portanto, eu vim para a bioquímica para Lisboa.
Na Faculdade de Ciências?
Na Faculdade de Ciências. Okay. O meu ano foi o último ano que teve aulas na Escola Politécnica.
Sei muito bem.
Giríssimo, que trabalhei, tipo, a honra de trabalhar num laboratório onde trabalhou Marie Curie.
Exatamente.
Foi uma coisa absolutamente extraordinária e fabulosa. Depois, no segundo semestre, já passamos para os CES, no Campo Grande, mas ainda trabalhei lá, foi muito, muito, muito giro. Também tenho uma ou duas histórias engraçadas, mas também não vale a pena ficarmos por aí. E ao fim, depois no ano seguinte, pedi transferência para o Porto, que era onde eu verdadeiramente queria estar.
Mas tu conseguiste fazer matemática, o que isso quer dizer?
Consegui, aliás, melhor do que isso. Eu consegui, no último ano de secundário, eu fui trabalhar para o Swing, para a discoteca, no Porto. Ia, e portanto passava umas noites muito interessantes, não é?
Imagina, trabalhar.
Às vezes, confesso, de manhã com uma tequila sunrise e um prego antes de meter na moto e ir para a aula de matemática.
Certo.
Mas a verdade é que, fruto disso e de muito estudo na Praia da Luz, porque era a única cadeira que eu estava a fazer, não só tive boa nota no 12º ano, como melhorei. Propus-me exames de melhoria de matemática de todo o secundário, do 11º, e consegui entrar em bioquímica. 2 anos depois de bioquímica.
Sim.
Aconteceu uma coisa muito gira, que foi eu perceber que tinha média de 18, as minhas notas andavam 17, 18, 19, calma. A biologia, técnicas laboratoriais e às vezes a química.
Certo.
Tudo que era matemática, cálculo infinitesimal, álgebra linear, física, era 0, 0,1. E eu ia demorar 20 anos a tirar o curso.
Claro.
E como já há muito tempo gostava de política e gostava da coisa pública e de estruturar pensamento sobre políticas públicas, percebi muito rapidamente que isso se fazia no direito, sobretudo no direito público. Pois. E como já tinha estado em Lisboa, e por motivos também pessoais, queria voltar, vários amigos e outros, enfim, conhecia Lisboa e gostava de Lisboa, mas tanto quanto isso, a faculdade de Lisboa, como nós sabemos, é a faculdade do direito público no país. Primeiro é direito privado.
Verdade.
E a faculdade de direito de Lisboa a do setor público. E eu sabia logo à partida que queria mais jurídico-políticas, direito administrativo, enfim, tudo isso. E, portanto, foi assim que vim parar a Faculdade de Direito.
Ai, que engraçado. Portanto, vamos por partes. Lá está, já descobri mais uma coisa tua que não sabia. Primeiro, química.
Bioquímica.
Bioquímica, perdão, porque para mim é tudo igual, mas bioquímica, eu sei, até ainda sei que é diferente de química. Bioquímica, mas depois chegaste a voltar para o Porto?
Quando... Cheguei.
Ah,
tive um
fizeste...
ano no ICBAS, no Instituto de Ciências Biomédicas de Salazar.
Ah, ok.
E a Faculdade de Ciências do Porto, e depois percebi
que não valia
muito
a pena.
Mas há uma diferença entre aquilo que nós gostamos e aquilo para que temos
queda,
jeito, enfim.
Sim. E depois regressas a Lisboa para direito. E fazes os 5 anos, que na altura era 5 anos o curso.
Sim.
Ali na FDL,
exatamente.
Onde eu também tirei. Foi a minha casa.
Um dos meus primeiros professores de Ciência Política e Direito Constitucional foi o professor Marcelo Rebelo de Sousa.
Eu tive a Constitucional.
Não sei se tiveste isto, é que no ano em que eu tive, o assistente dele estava a tirar doutoramento, o professor Blanco de Moraes, e ele, para não ter, ter outro assistente, não é? Uhum. Assumiu duas uma. Já não me lembro se foi só a nossa, se foi outra turma. Uma subturma, e portanto dava-nos aulas práticas.
Ah, ótimo. Isso não tive. Não, eu só tive nas teóricas. Sim, no anfiteatro 1.
Sim, sim, claro.
O famoso anfiteatro 1.
Claro que sim. Pronto. De ele chegar completamente a pensar noutra coisa qualquer. Onde é que nós íamos na última aula?
Exato.
E saber logo tudo, porque enfim, é aquele gênio de direito que nós conhecemos.
Não, mas lembro-me de uma cena de com ele, e agora parece que estou a ser entrevistada, mas vem a propósito. Das primeiras aulas no anfiteatro 1, nós aluninhos do primeiro ano, do segundo, é o segundo, constitucional, acho que era o segundo.
Há nos dois, há ciência política e direito constitucional no ano e depois constitucional 2 no segundo.
Eu acho que foi ele deu-nos constitucional 2. E então lembro-me perfeitamente que nós estávamos numa algazarra, éramos 400 alunos.
Claro.
Entrávamos 400, saíamos para aí 80, mas entrávamos 400. E então, uma algazarra pegada, uma coisa, tal, ninguém se calava, e então ele entrou, percebeu que aquilo estava uma algazarra desgraçada, e então começa, não no púlpito, mas cá embaixo, andado de lado para o outro, com as mãos atrás das costas, com um passo cadenciado que nós não percebíamos o que era, a trautear a música da Pantera Cor-de-Rosa.
Muito típico.
Taran, taran, taran. À espera que nós nos calássemos.
Vou falar em Porto Marcelo.
Põe o relógio. Exatamente. E então, portanto, o professor Marcelo foi uma referência. Sim,
para
sim,
mim
sim.
Também, mas nota. Como professor e como pedagogo, eu costumo dizer que ele é um dos três génios vivos que eu conheci. Mas gosto tanto, 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 tanto dele, e isto é mesmo honesto, que nunca votei nele.
Ah, ok.
Nunca.
Não quiseste misturar.
É, exatamente. Houve uma altura em que ele foi meu presidente e eu fui presidente dele.
Uhum.
Se quiseres depois eu conto porquê.
Sim, detalhe. Mas vamos querer saber.
Mas percebi que o professor Marcelo... é alguém que deve ser um espírito livre, para ser verdadeiramente livre. Ou seja, num cargo político, está de tal forma preso ao cargo...
Condicionado.
Que não reconheço, eu não reconheço o professor Marcelo enquanto Presidente da República.
Pois, eu percebo.
Não me parece ser ele.
Eu percebo, eu percebo. Eu também o conheço desde miúda, que não sei se tu sabes.
Não, não sabia.
Pronto.
Mas então percebes o que eu quero
os
dizer,
os nossos
não é?
Pais eram amigos e, portanto, conheço-o bem. E ele era um miúdo ultra irrequieto desde sempre. Não é?
Faz parte.
Faz parte da natureza
dele. Sem nunca
dele.
Ser lelé da cuca.
Nunca. Pronto. E, portanto, às vezes também olho e penso... Enfim, é o que é.
É, exato.
Mas adiante. E então, Faculdade de Direito, fizeste o curso de Direito. E depois, especializaste em Segurança e Defesa.
Bom,
então, como é que isso aparece? Foi logo a seguir? Não foi logo a seguir? O que é que fizeste? Fizeste estágio de advocacia? Não fizeste?
Epá, enfim. Não vamos sair daqui. Eu tenho muito pouco interesse. Pensei que nós íamos falar de coisas.
E vamos
assuntos,
falar de
é?
Outras mas coisas. Isto... Mas para perceber como é que tu chegaste a espião, no fundo foi o que tu foste. Foi espião.
Não foi só espião. Também fui espião. Mas
pronto.
Não foi só espião. Sobretudo jurista. Não, eu sou sobretudo jurista.
Isso já tu já sabe. Okay?
Eu. Ai, caramba. Vamos lá ver, isto até parece
vamos lá ver.
O primeiro-ministro, falta dizer bom,
agora vamos lá ver. Sim.
Eu fiz o curso de Direito, como já disse, em Jurídico-Política, sobretudo Direito Administrativo e em particular Direito do Urbanismo. E assim que saí da licenciatura, ingressei imediatamente na pós-graduação de Direito do Urbanismo. Na altura, o regime jurídico 555 estava a ser revisto, estava suspenso. E
no meu tempo de faculdade não havia direito.
Na faculdade de Direito estávamos a preparar, na prática, a revisão do regime, e portanto todos nós, os que fizemos essa pós-graduação, fomos quase imediatamente absorvidos por todas as câmaras municipais, porque éramos os únicos que conhecíamos o regime por dentro. Durante esse período eu fiz de facto estágio de advocacia, mas foi muito curto, porque muito rapidamente fui para a Câmara Municipal de Lisboa como assessor jurídico da vereadora do urbanismo, e embora não fosse formalmente incompatível, eu achava que era, porque no escritório trabalhava sobretudo com questões de direito administrativo e de urbanismo, portanto achei que eticamente era nessas coisas sempre fui muito intransigente comigo mesmo, portanto fui para a Câmara.
Certo.
Mas, perdão, durante também esse tempo, portanto, mal acabei a pós-graduação, eu também comecei a fazer o mestrado no IEP, no Instituto de Estudos Políticos.
Certo.
Do professor Espada.
Sim, senhor. João Carlos Espada.
João Carlos Espada, exatamente. E quando cheguei à fase da tese, Por falar nisso, tive um tutor absolutamente fabuloso. Agora tenho que dizer que não, quem é, não é?
Ficamos todos em suspenso.
Zé Tomás Castelo Branco.
Ah, sim,
tipo, espetacular, um senhor mesmo. Um tipo porreiríssimo. Tu conheces a filha, de certeza.
Uhum.
Adiante. E vários outros que hoje são da Praça Pública. Miguel Majardino.
Sim, vários
outros. Não interessa agora. O ponto é, quando eu acabo a parte curricular do mestrado, queria fazer uma tese um bocado louca. Que tinha a ver com uma visão da possibilidade de haver uma ordem jurídica mundial,
certo,
que desse sustentação ao direito internacional público. Repara que o meu setor sempre foi claro. Jurídico ou políticas. E por causa disso tinha que fazer um bocadinho de investigação em Inglaterra e contactei a Universidade de Nottingham, tinha um outro contacto, para ir lá durante o verão fazer um daqueles programas de dois ou três meses de investigação muito concentrada, muito dirigida. E para o meu espanto, a resposta de lá veio num sentido diferente, que foi: não quero reformular o projeto de investigação e, em vez de vir cá esse tempo, vem para cá fazer doutoramento.
Pois.
Eu, bom,
olha, por que não?
Exatamente, por que não? E fui, e estive lá dois anos, vivi dois anos em Inglaterra, dei aulas lá na universidade, fui tutor num Hall of Residence.
Muito bem.
Que é giríssimo, porque sabes aquela imagem que se tem do Harry Potter, das mesas compridas e depois os professores acima?
Sim.
Espetacular. Nunca me hei de esquecer da primeira noite que jantei na High Table, porque toda a gente à mesa estava a falar em inglês. E eu já na altura achava que eu falava muito bem inglês.
Achaves?
E eu não percebi nada do que ninguém dizia.
Achaves?
Porque era um escocês,
claro.
Era uma de Trinidade e Tobago, um da Jamaica, um de montenegrino, toda a gente com pronúncias absolutamente brutais. Mas gostei muito. É quando volto de Inglaterra.
E fizeste doutoramento em quê já agora?
Teoria crítica. Só acabei o doutoramento muitos anos depois.
Interessante.
As conversas são mesmo terríveis, são como umas cerejas.
É que mais cerejas, é?
Na realidade, eu não abandonei o meu tema. O que eu quis investigar foi o discurso legitimador dos tribunais penais internacionais ad hoc. Esta coisa chatíssima que eu acabei de dizer.
Um bocadinho denso.
Traduz-se como: antes de haver o Tribunal Penal Internacional, como é que o Tribunal da Ex-Jugoslávia e o Tribunal do Ruanda tinham legitimidade
Para julgar causas.
Exatamente.
Certo.
Aquilo que seriam, entre muitas aspas, crimes de guerra, na realidade não é, crimes contra a humanidade, genocídio, enfim. Mas qual era a legitimidade deles?
Exato. Porque quem é que lhes dava
exatamente
a autoridade para...
Porque eles são criados, ambos, por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Exatamente.
Mas o direito que aplicam, e era essa a parte que antes eu já queria investigar, existe uma ordem jurídica internacional que eles depois aplicam, ou eles estão a inventá-la? De onde é que vem a legitimidade do próprio tribunal? Foi isso que eu fiz, e para o fazer, como era já a filosofia de direito e não direito propriamente dita, foi por teoria crítica e foi muito, muito, muito giro. Muito giro. Já agora, no fim da tese, percebe-se que não há o discurso legitimador, é autorreferencial.
Portanto,
os tribunais basicamente o que dizem é: nós fomos criados pelo Conselho de Segurança,
exato,
e portanto não temos legitimidade para aferir da legitimidade das resoluções,
pronto,
do Conselho de Segurança.
Certo.
Portanto, é autorreferencial.
Certo.
Como forma de evitar reconhecer que se existe ou não um ordenamento jurídico
internacional.
É muito giro o tema.
E
muito, muito importante em todos os casos que nós estamos a viver hoje. E que
é isso que
eu estava
a pensar. Isso cada vez mais é interessante.
É porque na base disto depois estão todas as outras teorias sobre intervenção ou não intervenção, direito humanitário, enfim, uma série de outras coisas. Mas não me perdendo.
Sim, porque isto podia dar para 3 horas de conversa.
Só isto, sim. Quando voltei da Inglaterra, para casar, voltei ao direito administrativo. Eu estive logo no início da ERC, da Entidade Reguladora para a Comunicação Social.
Sim, senhora. Onde estás hoje?
Ainda hoje sou jurista sénior da casa, sou o jurista mais antigo contratado pela ERC. E ajudei, no fundo, a fazer o desenho administrativo da casa. E de vários dos processos e procedimentos, ainda há muito pouco tempo, a propósito da Lei da Transparência, voltei a fazer o mesmo, ou seja, por exemplo, a transposição da Diretiva Comunitária sobre Serviços de Comunicação Social e Visual, revisão da Lei de Televisão, enfim. Esse tipo de secas jurídicas. Mas que me deram uma visão muito interessante, liberal, sobre o exercício de direitos, liberdades e garantias pessoais face ao quarto poder, à comunicação social.
Certo.
A comunicação social tem que ser livre para estarmos num regime democrático.
Tenho as dúvidas.
Mas em que medida é que essa liberdade vai constranger os direitos individuais?
Uhum.
Há um caso, queres que eu diga um caso?
Quero.
Há um caso que eu posso referenciar sem falar do detalhe, embora já tenha passado mais tempo suficiente. Imaginem um caso.
Olha a hipótese, né?
De uma pequena cidade, ou até de uma vila, onde há um ou dois médicos e uma única farmácia.
Uhum.
E imaginem que o jornal da Terra noticia que, dos dois médicos, um deles, imaginemos que é o António José,
uhum,
que o médico António está a ser investigado pelo Ministério Público por fraude ao SNS com receitas falsas na farmácia.
Uhum.
Isto é publicado num meio pequeno, toda a gente se conhece. Imaginem a má fama que aquele médico fica,
como é óbvio,
durante todo o tempo. A imprensa deve ter liberdade para dizer isto? Claro que deve.
Uhum.
Mas o indivíduo também tem direito ao seu bom nome.
Ora bem.
No caso concreto, imaginem, e todos vão ver, que de certeza já conheceram casos destes, em que há uma série de pessoas, sobretudo idosas, das aldeias à volta da cidade, ou à volta da vila, que ligam ao médico: oh, setor, eu preciso de mais de um medicamento para o colesterol, ou para o coração, ou para não sei o que é. E fiquei a ver na farmácia a receita.
Uhum.
E o que é que este médico fazia? Para não estar constantemente a perder tempo, havia um dia, por semana, por mês, que tratava disto tudo.
Claro.
Mas eram receitas efetivas, de pacientes efetivos, que tomavam aquilo efetivamente durante...
Exatamente.
Doenças crónicas, na maior parte dos casos. E isso veio-se a provar em tribunal, ou seja, havia zero de fraude. Mas houve uma investigação. Havendo uma investigação, a comunicação social pode e deve, ou melhor, tem todo o direito de publicitar, mas o indivíduo, lá está, o liberalismo é também a defesa do indivíduo em sociedade,
claro,
de se defender. Foi muito, muito, muito interessante. Ainda hoje adoro esta área. A tua pergunta foi outra.
Foi como é que tu foste parar a espião?
Eu sempre tinha...
Mas isso é uma curiosidade minha também.
Há coisas que só te posso dizer se te matar, o que não será o caso seguramente.
Espero bem que não.
Mas que sim, há coisas que são classificadas. E
isso não vais dizer, com certeza.
Como é óbvio. Mas o facto de eu ter servido como oficial de informações não é. Foi desclassificado. Aliás, tivemos que dizer, Portugal teve que dizer um aliado. Não interessa. Interessa ao seguinte, por causa da minha investigação no direito penal internacional, por um lado, e do meu interesse histórico pessoal em temas africanos, houve quem tivesse reparado nessa confluência, e portanto fui sendo alertado para a possibilidade de poder fazer esta ou aquela intervenção, fossem conferências, fosse, enfim, várias coisas, e acabei por dar por mim a candidatar-me a algo que eu não sabia muito bem o que era e que só ao meio do processo é que percebi que era para os serviços de informações, e de facto fui selecionado e estive lá durante 4 anos, adorei.
Uhum.
Muito, muito, muito.
Então, e foi por isso que foste parar a Washington?
Foi, depois. Eu durante esse tempo acabei por fazer uma série de formações, no ISC, a propósito de terrorismo, claro, a propósito de informações, o próprio curso de oficial de informações, que é um curso bastante interessante, muito mais interessante do que eu esperava, e é muito giro porque, por um lado, nós temos a ideia romântica do espião e tal.
Exato.
Zero. Administração pública, um gabinete, um computador, não sei o que, aquela coisa de típica.
Das 9 às 5 e tal.
Das 9 às 5 não tanto, mas...
supostamente.
Olha, para dar um exemplo, tive lá um dos melhores chefes que tive. Quem esfiava a nossa unidade na altura, ou numa das alturas, tinha o hábito, por volta das 5, 5 e meia, ir a cada posto de trabalho, tradicionalmente punha as mãos no ombro da pessoa, e dizia: então, setor, o que é que está a fazer? É urgente? Então o que é que está a fazer? E eu dizia: ah, setor, estou a fazer isto, estou a fazer aquilo outro. Ah, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. É urgente? Às vezes era mesmo. Mas a maior parte das vezes não era. Ah, não. Ah, então se não é urgente, vá para casa. Isto? Que eu amanhã preciso do seu cérebro aqui descansado.
Ora bem.
Que é uma atitude.
Estás a ver, incrível. Sempre tão mau.
Escusado será dizer que das várias vezes, e acontecia com regularidade, de haver emergências, nós temos que ficar lá até à 1, 2, 3, 4 da manhã, ninguém precisava nos pedir que estivéssemos lá. Com certeza. Não é? É um sítio onde se sente que se pode mesmo servir a pátria, uhum. no melhor sentido que esta expressão pode ter.
Uhum.
Nunca se é reconhecido. Infelizmente, tem o mesmo problema que todo o resto. Olá, Sérgio. Acordou o moço.
Acordou, acordou.
Tem o mesmo problema que boa parte da administração, que é, por vezes, vão para lá pessoas que não têm, que até podem ter a formação, mas não têm a vocação.
Pois, mas isso é o problema de várias profissões.
E depois acaba por, muitas das capacidades que Portugal tem, não se desenvolvem, porque é o ramo-ramo burocrático, em vez de favorecer os resultados,
claro.
A produtividade.
Claro.
Mas foi dos sítios onde eu trabalhei mais estimulantes intelectualmente.
Que é engraçado.
Eu na altura ainda fumava, e até uhum. há pouco tempo, e quando saíamos para fumar, entre colegas era comum falarmos das últimas teorias filosóficas sobre as coisas mais loucas que possas imaginar. Ou seja, também havia conversas sobre futebol, no fim de semana. Mas o nível de interação, o Sim. nível de partilha de conhecimento uhum. era absolutamente fabuloso. E tem uma vantagem sobre a academia. Num certo sentido, é parecido com a academia. Mas Sim. com uma vantagem. Quando na academia tu tens que pôr não sei quantas páginas de bibliografia,
Exato.
E quanto mais páginas tiveres na tese, ali mais não. importante. Ali, ali é o contrário.
Exatamente.
É quanto menos páginas. Porque os ministros estão-se borrifando para a quantidade
Ninguém
de páginas.
Quer saber.
Quero lá saber onde é que vem a bibliografia. Se tiverem dúvidas sobre alguma coisa, perguntam. E, portanto, o que interessa mesmo é tu teres um alinhamento correto, sintético, útil, uhum. atempado de factos, com a melhor análise possível. Não claro. É a última Coca-Cola do deserto, é a melhor análise possível. E é muito, muito interessante intelectualmente.
Deve ser. E muito estimulante. Muito estimulante.
É muito giro, muito Sim. giro.
Então pronto, então estiveste, foste espião.
Fui analista,
Pronto,
fui analista.
Analista, chama-lhe o que tu
Tive uma
quiseres.
Outra coisa fora de portas, mas Pronto. Coisas básicas.
Ok, ok.
Nada de...
E...
Tchan, 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 tchan.
Não. Exato, não houve assim nenhuma cena daquelas James Bond.
Nada, foi Pronto. Tudo muito academia. Muito academia.
Muito gabinete.
Sim.
E diz-me uma coisa, agora porque o tempo já se esgota e eu não sei quanto tempo... Ah, ainda temos meia hora. Ótimo, ótimo. Então está tranquilo. Diz-me uma coisa, e a passagem por Washington serviu para quê? Porque tu também tiveste, fizeste uma formação qualquer em Georgetown.
Também, aproveitei que estava lá e fiz.
Exato.
Bom.
Estiveste lá quanto tempo?
Estive lá também 4 anos.
Ah, certo.
Durante, há aqui uma parte que ainda, ainda não pode ser pública.
Pronto.
Mas a seu tempo será. Uh-huh. Mas durante algum tempo... os Estados Unidos insistiram com Portugal para preencher uma série de cargos que eram importantes que Portugal tivesse em Washington e que vários outros parceiros tinham. E este em particular, para quem não sabe, os Estados Unidos, para além daquilo que nós chamamos ramos, não é?
Sim.
No caso deles são 5, também têm combated commands, ou seja, comandos, na prática comandos operacionais, comandos de combate, em que dividem o globo inteiro. Tem para a Europa, tem para a África, uhum. tem para as Américas, tem para o Pacífico, enfim. E cada um desses comandos, que tem elementos dos vários ramos, portanto, do Exército, da Marinha, das Marines,
uhum.
e, para além disso tudo, tem também, cada um desses comandos, um centro de pensamento, um centro estratégico,
uhum.
para desenvolver doutrina americana, doutrina militar americana,
certo.
Sobre aquele espaço geográfico, e... por um lado, interagir com os países dessa zona e, por outro, divulgar a mensagem americana.
Certo.
Dos 5 centros que existem, que englobam o mundo inteiro,
Sim.
só 2 é que têm estrangeiros.
Uhum.
O Centro Marshall, que é para a Europa, porque fica na Europa, na Alemanha,
okay.
e os alemães pagam parte da conta, portanto, é lá o oficial deles.
Certo.
E o Africa Center for Strategic Studies, que foi onde eu estive, que é em Washington, que os americanos, percebendo em 99 que, enfim, não tinham um grande conhecimento sociológico e histórico de temas africanos, convidaram França e Portugal a fazerem parte do centro.
Ah, que engraçado.
Portanto, eu era, ao mesmo tempo, fui convidado para assumir essas funções, representar lá Portugal, e era, ao mesmo tempo, um dos membros do board, da direção desse centro, uhum. e também o conselheiro lusófono para todos os temas africanos. Notem que é o conselheiro lusófono para temas africanos, não é para os países lusófonos.
Exato.
É para toda a África, porque há interesses portugueses que vão muito para lá.
Muito para além dos países lusófonos.
Exatamente. Não. Eu fui o único civil, até hoje, a assumir esse cargo. Tradicionalmente é um militar.
É militar.
E isso foi isso que me permitiu, para além de todas estas funções, conseguir fazer outras duas coisas. Por um lado, ao fim da tarde, conseguir ir a Georgetown fazer um curso sobre liderança no setor do governo, da administração pública, mas também, e esta é a parte importante, ser muitas vezes convidado a acompanhar os programas no terreno, não apenas como advisor militar, não é?
Sim.
Mas como professor.
Ai, que giro.
E, portanto, é muito giro uma pessoa estar, sei lá, como estive na Zâmbia, ou na Etiópia, sim, ou em Madagascar, ou no Gabão, ou nos Camarões, e estar a falar para plateias fechadas, não é? Salas fechadas, com generais, com ministros, com, enfim, num certo nível, às vezes um bocadinho mais abaixo até. Capitão já era raro, mas tenente coronel.
Uhum.
E estar a partilhar ou a dar formação em doutrina estratégica americana.
Muito giro.
Com a influência lusófona, obviamente. Claro. Que a minha função era representar.
Era exatamente Portugal. Essa.
Mas quando estava nos países, ia na delegação americana. Por exemplo, das várias vezes que fui a Moçambique em missão, também fui por mim, porque gosto muito de Moçambique, das vezes que fui a Moçambique em missão, comia na delegação americana, era tratado pelos moçambicanos como americano.
Pois.
Havia cenas giríssimas, por exemplo, os moçambicanos dizem assim,
confusão.
Não queremos dizer já aos portugueses, porque eles têm cá um programa sobre isso e nós não queremos que eles fiquem aborrecidos. E eu ia lá.
Eu também sou português.
Exatamente. Não, pois isto era tudo desmistificado, porque felizmente há um relacionamento muito bom, sobretudo entre militares, entre Portugal e Estados Unidos.
Sim.
Portanto, depois percebo que parceiros como os parceiros moçambicanos tenham alguma preocupação. Não era por mal, é por preocupação.
Claro, claro.
Não ofender, mas depois, ao fim do dia, estávamos todos a beber uma cerveja juntos.
Com certeza. Como é óbvio.
Problema.
Então
e foi muito giro. Muito giro. Fartei-me de viajar por África, fartei-me de fazer loucuras, porque eu, quando ia em missão, normalmente metia 2 ou 3 dias de férias e depois ia sozinho fazer.
Para conhecer.
Não, conduzi milhares de quilómetros sozinho em África, nesses dias depois de
que bom,
da missão.
Que bom. Então foi giro. E já eras casado.
Já era casado. E, okay. E o meu filho foi com pouco menos de 2 anos para Washington. Uhum. Aliás, ele quando foi para os Estados Unidos estava a começar a falar. Já dizia uma palavra ou outra.
Mãe, pai, aquelas coisas.
Sim, aquelas coisas mais básicas. E, portanto, começou a construir o seu pensamento linguístico, não é? A sua expressão de pensamento.
Já bilingue.
Em inglês.
Ai, só em inglês. Ok.
Nós, por mais que insistíssemos em falar português em casa, a imersão era de tal forma que nós falávamos português, mas o vocabulário era sempre limitado, porque tudo era em inglês.
Claro, claro.
Ele até teve algum período de adaptação mais complicado quando regressou.
Quando voltou. É normal. E agora, diz-me uma coisa. Vamos para a parte do ativismo político, que é outra das tuas facetas. Tu tens as multifacetadas.
Mas vamos passar a deixar de falar. Desculpa, se me permites. Sim. Deixar de focar tanto em mim. É muito interessante. Eu gosto muito de partilhar isto.
A conversa é contigo.
Mas, sim, eu sei. Mas pode ser mais interessante, quer dizer, tu é que sabes, o podcast é teu, obviamente.
Não,
mas
não
problematizar
é
a coisa.
É do lado.
Certo,
é meu.
Tens de estar a razão.
Eu sou a interlocutora. Eu sou a 100% interlocutora. Mas explica-me como é que foi esta tua atividade política. Começou cedo, estiveste envolvido em associações de estudantes e outras coisas, ou foi uma coisa que surgiu já mais tarde? Como é que apareceu?
Eu direi que foi uma constante. A minha primeira memória política é de estar aos ombros do meu pai numa campanha da AD num comício com Sá Carneiro.
Certo.
A minha segunda memória política é numa sede da AD em São Mamede em Festa. Eu vivia no Porto, mas na rua a seguir já era Matosinhos, São Mamede em Festa.
Sim.
Portanto, era lá que tínhamos atividade política. E divertir-me imenso, porque me punham, sabes aqueles baldes de tinta antigos que eram de metal?
Sim, muito grandes, bem.
Punham lá vidro partido, davam um pau de uma vassoura e diziam para eu partir o vidro.
Imagina
que era giríssimo para o miúdo estar, os adultos deixarem que estivesse ali a partir.
Não, mandarem, que é mais giro, não é deixarem.
Era para moer o vidro e misturar na cola, porque na altura os cartazes eram
para
de papel.
Para colar cartazes.
E colavam-se os cartazes com cola e vidro, para quando os... É mesmo assim, quando as comunas iam lá rasgar...
Magoarem-se.
Ficarem lá com a marca dos dedos.
Isso é um bocado rebuscado.
Não, não, eu vivi isto.
Mas ele temos que admitir que era rebuscado.
Eu vi o meu pai sair, ele era uma pessoa que tinha...
Então ele era PSD?
Sim, ele era PSD. PPD, diz,
PPD
diria
na
ele,
altura.
Diria ele.
Não, na altura era PPD.
Sim, sim, mas mesmo depois ele continuaria a dizer PPD. Mas ele tinha a licença de uso e porte de arma e era uma das pessoas que normalmente estava na sede à noite, quando havia campanha, para proteger os miúdos, que eram os da JST que iam fazer campanha.
Certo.
E muitos anos depois, e eu por causa desse ambiente bastante de esquerda em que estava imerso, não na família, mas no ambiente social, uhum. Confesso que me transformei um bocadinho mais conservador do que sou, do que depois me descobri, mas na altura achava-me um bocadinho conservador. E mesmo depois, quando eu próprio tive ativismo na JSD, lembro-me perfeitamente, aí já num ambiente completamente diferente, estamos a falar dos anos 80, finais dos anos 80,
sim,
inícios dos anos 90, e face à hegemonia que então o Partido Socialista tinha em Matosinhos, e hoje também,
continua a ter,
acontecia uma coisa ainda mais ridícula, que era a JST e a JCP, a Juventude Comunista Portuguesa,
sim,
informalmente combinávamos, através de amigos comuns, irmos, agora já não eram cartazes de papel, eram aquelas tarjas de plástico que se punham nos candeeiros, e nós íamos sempre para as mesmas ruas, e eles começavam... Ou nós começávamos, bem, 200 ou 300 metros depois uns dos outros.
Certo.
Porquê? Para não sermos atacados pelos socialistas.
É um bom escudo.
É uma coisa muito... um ambiente completamente diferente do meu pai.
Certo.
Mas
já havia essas técnicas de defesa.
Em resumo, quando chegou a minha fase de ativismo político, eu não queria, não me identificava com o PSD, achava demasiado... centro ou centro-esquerda até para o meu gosto.
A social-democracia não te encantou?
Já vais ver. Mas conseguiram-me convencer que no quadro de então as outras opções eram demasiado conservadoras, o que eu também concordava.
Era o CDS?
Claro. PPM.
E havia o PPM.
Sim. Que me encantava mais até do que o CDS, para ser honesto.
Uhum.
Por causa sobretudo da monarquia constitucional.
Da monarquia constitucional,
que
claro.
É algo que não me choca.
Uhum.
Em determinado contexto.
Muito bem, não.
Mas, my point being, acabei por estar pelos lados do PSD, a fazer ativismo político, tive no associativismo, quer na Faculdade de Ciências de Lisboa, que era dominada pelo PC, quer depois na Faculdade de Direito de Lisboa também, onde presenciei a direção da associação, também fui, e agora sim, recupero aquela história do professor Marcelo.
Sim.
Houve uma altura em que eu era o presidente do NES, do Núcleo de Estudantes Sociais Democratas da Faculdade. Como tu sabes, na faculdade não há trabalhadores sociais-democratas. Os trabalhadores são representados pelo NESD. E o professor Marcelo era trabalhador da faculdade.
Ah, ok.
E eu representava.
Certo.
Mas ele era presidente do partido. E nós brincávamos um com o outro porque... Seu presidente. Enfim.
Certo, agora faz sentido aquela frase que disseste há pouco.
Mas, e há sempre um mas, aquela minha inicial dúvida sobre a social-democracia foi-se adensando. E sobretudo nos anos 90, com a forma como eu vi, sobretudo a juventude social-democrata, ser sistema, golpes de secretaria, fechar pessoas em salas para passarem prazos de entrega de listas, enfim.
Sim.
Quem quiser que vá ao Google, se bem que naquela altura não havia fotografias, telemóveis com fotografias, mas lembra-te que eu vinha do Porto, um ambiente onde, para dar apenas um exemplo... Uma vez, um carro de alta cilindrada, como se costuma dizer nos meios policiais, um carro de alta cilindrada, com os senhores seguranças de um determinado clube de futebol, não é esse, é de outro, param à porta da sede do PSD, à noite irrompem pelo meio de uma votação e impedem-na até chegar uma lista. Coisas do arco da velha.
Minha nossa.
Mas pior do que isso, era aquele sentimento de ir para uma cave de uma sede, ouvir um cacique local debitar uma série de coisas e toda a gente tem que dizer amém. Pior! Quando um ou dois de nós dizia, mas olha que se calhar isso pode ser melhor assim. Ou seja, estávamos a tentar contribuir, não era... Não, não é essa a linha de partido. Não, não digas isso porque isso pode prejudicar o partido.
Pronto.
Pedro, mas espera aí. Há aqui qualquer coisa.
Afinal,
que
isto não.
Há aqui qualquer coisa que não está certo. Afinal, eu tenho liberdade como cidadão.
Ou não.
Ou não. Não é? Quer dizer,
exato, não havia de meio termo. É ou tenho ou não tenho.
É, quase lembra aquela frase, não é? A República é do povo, não é de Moscou.
Exatamente.
É, a voz é de quem? E portanto, aquilo que todos nós estávamos habituados a pensar sobre partidos de extrema esquerda, comitês centrais e não sei o que é, de uma forma muito mais velada, muito mais afável, com t-shirts e jantares, acabava por se viver nas juventudes partidárias, que eram bolsas de votos. E não havia possibilidade de contribuir e, sobretudo, não havia abertura para o pluralismo real, para a diferença ser integrada como uma mais-valia, ainda que tivesse que haver depois consensos. Não, o que era visto com bons olhos é uma das alternativas tem que ganhar tudo.
Certo.
E isso foi-me chocando. Foi-me chocando mais e mais, até ao ponto de eu me afastar da política. E isso aconteceu ainda, eu estava na faculdade. Atenção.
Certo.
Me afastei da política.
Certo.
Mas depois, até pelas funções que exerci nos serviços de informações,
sim,
embora formalmente não seja proibido.
Sim.
Uma interpretação. As forças de serviço de segurança não podem ser militantes de partidos.
Pois não.
Mas em Portugal, os serviços de informações não são considerados forças de serviço de segurança. De uma forma formal. O CIS até pode ser em determinadas circunstâncias, mas o CIED não.
O CIED não.
É tonto. Isto é uma daquelas paranoias de esquerda de. Ai, não podem ter funções policiais. Não podem ter. Mas na realidade é pior, porque a autoridade do Estado falha num serviço que é absolutamente estratégico à decisão política.
Com certeza.
É um erro brutal. Mas isso levava-nos para outro lado.
Também é uma conversa gira, mas
também.
Não agora.
Portanto, fosse pelo primeiro motivo, que é que eu já há anos estava afastado e já não acreditava na capacidade de participação nos partidos do sistema. Fosse depois pelas funções de serviço ao meu país, que muito me honraram, eu desfiliei mesmo e abandonei a política de forma completa.
Mas chegaste a ser filiado do PSD?
Sim, durante anos. Sim.
Certo. E então estiveste afastado da política até... quando?
Bom,
porque se isso foi logo a seguir à faculdade, houve aqui um hiato.
Sim, houve um hiato.
De muitos anos.
Um hiato grande, sim.
Sim.
10 anos, talvez até mais do que isso. Um bocadinho mais. Bom,
e depois como é que apareceu a política outra vez na tua vida?
Nota que muitos dos meus amigos, dos meus companheiros de faculdade, se mantiveram na política.
Sim,
não é?
Claro.
Não vou estar aqui com name dropping, mas é ver as figuras públicas, a sua idade e a minha, fazer as contas, ver quem andou na faculdade de Direito, não.
Exato.
É difícil.
É, não é difícil. Portanto,
acabei sempre por ter um contacto, ainda que lateral e crítico. Aliás, o papel que eu mais gosto na política, pessoalmente, é o papel de lealdade crítica, ou seja, do tipo que, dentro de um grupo com um propósito político, é o crítico, vê as falhas, atenção que isto está mal, mas de forma leal, não é
de forma
contra.
Construtiva.
Exatamente. E nesse contexto, e por causa desta carreira um bocado com várias valências, era comum vários desses meus conhecidos me chamarem para uma outra conferência, para dar a minha opinião num ou noutro grupo, e como tu provavelmente te lembras, no início deste milénio, todo ele, toda a primeira década,
sim,
e mais até, e mais, e bem mais, era muito comum que quando alguém se queria lançar algum partido, primeiro fazia um grupo de estudo,
claro,
um conselho de não sei o quê,
sim.
Desenvolvimento económico, ou proteção social, uma coisa qualquer dessas,
sim,
para depois se lançar como um grande mentor
das
classes para esta ou para aquela área.
Certo.
E no fundo, ter a medalha ou o diploma que dizia eu sei quais são os teus problemas.
Exatamente.
Né? E sei resolvê-los.
Eu sei que tu precisas.
Exatamente. E portanto, nessas coisas normalmente chamam pessoas independentes, entre as quais me chamavam a mim.
Certo.
E a certa altura começa-se a falar entre os liberais, e na altura já acompanhava obviamente o mundo liberal, porque já tinha percebido que era liberal, por isso é que não me dava bem no PSD.
Exato.
Onde, aliás, sempre fui da ala liberal, sem ter noção
disso.
Sem
saber que eras da área, não? Sim.
E, portanto, já ia acompanhando e fui percebendo que havia um debate muito interessante, que era aqueles maioritários na altura que diziam não é possível criar um partido liberal em Portugal porque é uma contradição em termos, porque se nós defendemos o indivíduo, se nos organizamos como conjunto, depois vamos desrespeitar o indivíduo, mais académicos.
Que é a tese do professor Baltir.
Também, mas não só. Foi Albuquerque, por exemplo.
Também.
Que era intransigente nisso.
Mas o professor Baltir continua intransigente.
É verdade. Se bem que também ambos ajudaram muito e estou muito grato aos dois pelo contributo que deram.
É verdade.
Pessoas leais, mesmo quando
chegaram.
E por outro lado havia aqueles, como o Adolfo Mesquita Nunes, que é o mais conhecido, mas estou fazendo name dropping de propósito, porque toda a gente percebe o que vou dizer a seguir, que defendiam que o liberalismo devia ser defendido dentro dos partidos. E também é um argumento importante e interessante, porque o que está subjacente a isto, eu nunca ouvi diretamente o Adolfo a dizer isto em público.
Sim.
Mas o que está subjacente a este pensamento é isto. Todos nós sabemos que há várias correntes liberais. Liberais sociais, liberais conservadores, aquelas coisas.
Sim, sim, sim.
Aqueles dramas todos.
Sim.
E isto era uma forma de não haver esse problema. Ou seja, os liberais mais sociais, fosse no PSD, fosse no PS,
tinham lá influenciando, um cantinho.
Os mais clássicos, eu digo conservadores, no CDS, enfim, estão a ver o filme.
Estavam espalhados por aí e tinham a sua influência.
Estava este debate a ocorrer. Estava eu a regressar de Washington e convidaram-me para um grupo que estava a ponderar uma associação liberal com vista a uma ação política concreta. Foi aquele primeiro jantar que houve na Gênesis da Iniciativa Liberal. E eu, a primeira coisa que disse foi: epá, outro grupo para lançar alguém? Não, pelo amor de Deus. Quem é? É do PS ou é do PSD? Foi a primeira coisa que eu pensei.
Claro.
Alguém se queria lançar.
De um deles era.
Mas depois percebi que não. E disse, bom, se não é, muito bem, deixa-me ver se interessa ou não, já vais ver porque é que disse isto. Nesse jantar não pude ir, estava no Porto, mas logo a seguir sim. E a minha condição sine qua non era dupla. Primeiro ponto, tinha que ver alguém com capacidade organizativa, mas que respeitasse o pluralismo. Portanto, com garra, mas que não fosse E quando conheci o Bruno Horta Soares, reconheci nela essa pessoa. Todos nós temos defeitos, eu tenho defeitos, o Bruno tem, tu tens, todos nós, mas ele tem esta vantagem. Ele é uma pessoa que entusiasma e que dá espaço a ouvir todos.
Sabe.
E eu gostei muito disso. Portanto, não vi no Bruno nenhuma daquelas tentativas de proto-líderes de outros partidos de quererem fazer-se eleger dentro do PSD ou do PS. Portanto, vi, não, este tipo de facto quer uma coisa que seja verdadeiramente liberal. Essa foi a primeira. A segunda, mais complicada, foi, meus senhores, estou aqui para ajudar, mas é para isto ser mesmo um partido.
Ah.
Estar aqui só por estar,
ali
não.
Ali, no beca-beca.
Só para fazer conferências e aparecer e fazer uns artigos de jornal, pá, isso nós já tínhamos vários professores universitários, vários bloguistas, não precisávamos de mais uma associação. As duas condições foram, foi possível encontrá-las. O que se manifestou logo na criação da Associação Iniciativa Liberal primeiro e depois no Manifesto Portugal Mais Liberal.
Eu estive presente.
Era um processo,
como tão
eu sei, era um processo participativo. Estávamos quatro pessoas a rever todos os contributos que nos chegaram. Formalmente mais de 2 mil, na prática um bocado menos. Eram contributos individuais, ou seja, cada contributo que uma pessoa dava era contava por... Mas foram muitos.
Mas foi
isto
bonito,
é
foi bonito.
E, portanto, eu percebi que aquele meu pensamento jurídico, de direito administrativo, de construir uma estrutura jurídico-administrativa que permitisse exercer o poder como liberal, pela primeira vez na história que eu vivi de Portugal, era possível. E, portanto, empenhei-me outra vez.
Certo.
Empenhei-me a sério. Há depois um momento em que surgem dúvidas na associação se devíamos esperar que a associação tivesse 7 mil membros, 8 mil membros, depois ser partido, ou ir logo para partido. Eu fui daqueles que defendi que devíamos ir logo para partido. E é aí que um grupo pequeno de nós começa a trabalhar nos estatutos, a recolher assinaturas já tinha começado, e fundamos o partido.
Que giro. E deve ter sido uma experiência.
Foi espetacular.
Muito giro.
Muito dura, porque pouca gente sabe, mas eu tirei um ano de licença sem vencimento para construir o partido.
Pois, é que dá muito trabalho.
Em termos pessoais, teve um peso muito grande. E na altura, ainda por cima, foi mais uma perninha que eu fazia de outra coisa. Eu era comentador de temas de terrorismo na CMTV, curiosamente com André Ventura.
Certo.
E foi um ano muito, muito pesado, mas muito, muito, muito giro.
Muito gratificante, se calhar.
É daqueles momentos em que uma pessoa percebe que podemos mudar o mundo.
Pois, pois.
É também um momento em que é importante nós percebermos que não precisamos fazer disso a nossa vida.
Ora bem, ora bem.
E essa parte tradicionalmente é difícil.
E não devemos fazer isso a nossa vida. Sem dúvida, sem dúvida. E então, vocês fundam o partido e têm uma convenção fundadora e tu és eleito presidente do partido. Estavas à espera, não estavas à espera, aquilo tinha sido combinado, era uma coisa natural, foi natural para ti, tu estavas preparado para isso?
Perfeitamente.
Ah, ok. Portanto, foi de corpo e alma, foi uma coisa...
Antes disso, desde o verão, que houve um grupo de bravos, não vou dizer os nomes todos, não vale a pena, se quiser entrar no livro.
Mas, até porque te vais esquecer, ali no teu livro.
Mas o Tiago Maian, eu escrevi o livro, confesso-te, também por um motivo, primeiro para dar o meu testemunho, mas também para ficar escrito, porque eu quando vivo as coisas, vivo-as intensamente. Depois vivo outras coisas e aquelas que vivi ficam lá para trás.
Exatamente.
Esqueço-me dos detalhes. Mas, por exemplo, Tiago Maian foi uma pessoa essencial na formalização dos conceitos políticos.
Sim.
Depois eu tinha a visão jurídica, mas ele é um normativista. Uhum. Ele conseguia efetivar aquilo que era uma ideia. E houve um grupo que, durante os meses anteriores à convenção, preparou tudo. Que era aquilo que faltava antes. Antes da Iniciativa Liberal.
Sim.
Houve várias tentativas de fazer partidos que morreram.
Houve.
Ou porque não tinham a estrutura certa, ou porque estavam demasiado abertos,
uhum.
ou porque dependiam de uma personalidade, ou porque só se candidatavam a um ciclo eleitoral, ou por isto, ou por aquilo, ou por aquilo outro. E o que nós fizemos foi, um bocadinho da minha análise de risco, que é que estava habituado como analista, perceber quais os erros dos outros,
uhum.
conseguir definir muito bem qual era o objetivo e depois criar uma estrutura que evitasse aqueles erros e garantisse que tínhamos um caminho para o objetivo. Chegar lá, isso já é outra história.
Já era outra coisa, já era outra coisa. E, portanto, foste eleito em 2017 e, entretanto, acontece algo inusitado em agosto de 2018 e tu demites-te presidente do partido.
É verdade.
Só o que sei, por causa de uma página de Facebook.
Claro que sim.
Pronto. Queres contar essa história?
Sim, quer dizer, não precisamos estar aqui muito tempo. Não, não. Mais uma vez...
Mas alguém que é eleito em setembro de 2017 e
novembro,
que
se, mas sim.
Novembro, perdão. Novembro de 2017 e em agosto de 2018 se demite presidente de um partido acabado de formar. Quer dizer, tem que ter havido uma razão.
Sim, mas muito desse espanto é precisamente porque a sociedade portuguesa está demasiado habituada a ter messias.
Ah.
Ou seja, os partidos, os projetos de crescimento do país dependem de uma pessoa, do Cavaco, do Sócrates.
Do paizinho.
Exatamente.
Uhum.
E uma das condições da Iniciativa Liberal era que isso não acontecesse. Portanto, uhum. era muito claro desde o início que sim, e eu fui com muita honra e muito gosto o presidente da Iniciativa, o presidente fundador da Iniciativa Liberal, mas a Iniciativa Liberal não dependia de mim.
Certo.
Nem de nenhum dos outros presidentes.
Com certeza.
E ganha sempre coisas diferentes. Exato. Claro. E deve ser assim. Claro. Deve fazer com que a sua obra possa viver-se em si e possa ser melhorada pelos outros.
Os nossos filhos.
São melhores do que nós.
Os nossos filhos.
Caso típico. O Carlos Guimarães Pinto não alterou uma vírgula do programa político
uhum.
feito por mim de forma colaborativa, mas conseguiu desse programa tirar uma ou duas bandeiras e dar-lhe um destaque e uma solidez que eu não consegui.
Verdade.
E só fez bem, foi muito melhor do que eu.
Claro.
E não há drama nenhum nisso. Mas te perguntaste uma coisa muito específica, porque é que eu me demiti?
Sim, porque...
Vou dizer de forma clarinha, detalhes depois estão escritos algures. E há partes que ainda é demasiado cedo para falar, porque as pessoas ainda estão ativas.
Ah,
Mas eu digo de uma forma muito clara.
Certo.
Para mim, te faz muita falta na política portuguesa a responsabilidade política. Nós ouvimos regularmente o António Costa dizer isso são coisas da... A justiça, o que é da justiça? Isso é tanga. Isso é mentir-nos, isso é tirar-nos areia para os olhos.
Sim.
Isso é dizer assim, daqui a 7 anos, quando a pessoa já não foi ministra, logo se vê. Até lá, aguentem-se. Não é?
Exato.
Não, há uma coisa chamada responsabilidade política. Ninguém neste país, acho eu, acredita que a doutora Lina Beleza, olá moça, que a doutora Lina Beleza tenha tido alguma culpa objetiva no que se passou
no caso dos
hemofílicos.
Claro.
Mas a verdade é que tinha responsabilidade política. Da mesma forma que ninguém neste país, acho eu, lhe passa pela cabeça que o Jorge Coelho tivesse...
Com a história dentre os rios.
Exatamente, com o ponto entre os rios. Olá, Churchill. Mas, mais uma vez, havia responsabilidade política. Hoje não há. E uma das coisas que é importante no projeto de iniciativa liberal, ou pelo menos que eu acho que era muito importante no projeto de iniciativa liberal, é voltar a assumir, ter a coragem de assumir responsabilidade política. Eu senti nesse momento que o grupo que liderava a IEL e que eu tinha a honra de liderar, queria muito proteger o nosso bebê, que era a IEL, percebi o sentimento, nenhum deles o fez por mal, mas era um erro brutal tentar desculpar uma coisa que era indesculpável, que era aquela página do Facebook.
Mas diz-me uma coisa.
Deixa-me só terminar esta frase. Alguém tinha que assumir a responsabilidade política, não é objetiva, política. Exato. E eu tentei que fosse, não interessa, uma pessoa em concreto poderia ter uma relação mais direta com o assunto. Isso não aconteceu. Eu achei que não.
Portanto, ninguém se responsabilizou, é o que tu me estás a dizer.
Em termos públicos, isso não aconteceu e, portanto, eu achei que alguém o tinha que fazer.
Mas houve uma divergência entre a comissão executiva, a deliberação da comissão executiva e aquilo que tu achavas em relação à página do Facebook.
Sim.
Portanto, tu achavas que se devia apagar a página?
Sim. É mais do que isso. Na realidade, eu...
Vamos explicar só que a página era uma página que tinha sido...
Os detalhes são terríveis. O diabo está sempre nos detalhes. Mas eu conto muito rapidamente. Havia uma página de uma pessoa, do Alexandre, que trabalhava em áreas de comunicação política, que já tinha sido usada para várias coisas. E que tinha sido usada ultimamente para ser da Iniciativa Liberal. Quando essa decisão tinha sido tomada no ano anterior, quando eu, o Tiago Maia e o resto da malta estávamos a preparar a convenção fundadora, eu confesso que não tenho memória de me ter sido dito. Se calhar foi, mas eu não tenho mesmo, honestamente não tenho memória. Mas é irrelevante. A responsabilidade política é irrelevante da responsabilidade objetiva. Se não sabia, tinha obrigação de saber. Mas a verdade é que soube, um mês e meio antes do acontecimento e da minha demissão. E quando soube, olá, moço. E quando sou, encosta-te aqui. É sempre bom ter o Churchill a gostar de nós, não é?
É
um bom sinal.
Churchill.
Mas dizia-te, quando sou, a primeira coisa que disse foi: temos que imediatamente fechar esta página. E disseram: ah, não, porque temos muitos seguidores, e já tínhamos muitos seguidores, da Iniciativa Liberal.
Certo.
Da mensagem da Iniciativa Liberal.
Que iam ficavam... perder os seguidores.
Não, mas não é só
por isso. E ficavam seguidores... órfãos.
Não é só por isso. As pessoas não tinham maneira de nos encontrar outra vez.
Exatamente.
Lembra-se que nós não éramos conhecidos de ninguém.
Ficavam órfãos. As pessoas ficavam órfãs.
É um motivo razoável, ok? Uhum. Não há aqui nenhum drama. E na altura o que eu tentei foi, junto a uma pessoa que tinha contactos com o Facebook, ver qual era a melhor solução de encontrar. Ainda se pensou em fazer uma outra página e depois fundir as duas e deixar cair aquela. E eu tive, por motivos profissionais, que ir ao Senegal dar um curso, na altura, por acaso, na área das informações e com americanos, com os National Security Advisors da África Ocidental. Foi uma coisa também muito, muito gira. E antes de ir, pedi a três pessoas, isto era no início de agosto, enquanto eu estou fora, matem a página, porque mesmo que isto faça notícia, é agosto, ninguém liga e quando eu vier resolvemos isto, que isto é inaceitável continuar assim. Portanto, já se arrasta há um mês, não podemos manter isto. Quando eu chego, tivemos logo a nossa primeira ação de campanha, que foi em Espinho, com o Tiago Manhã, o Carlos Guimarães Pinto passou lá com a filha pequenina, embora não tenha ficado, foi uma coisa também muito gira. E sai aquela notícia do Santana Lopes ter no Aliança, como página do Facebook do Aliança, a página que tinha servido de candidatura dele dentro do PSD.
Certo.
E eu mandei uma mensagem dizer: desculpa lá, mas é mesmo assim, porra, ainda bem que nós já resolvemos o nosso assunto. E houve um silêncio sepulcral do lado seguinte. Do outro lado. Escusado, será dizer que nos dois dias seguintes, all hell broke loose.
Pois.
E houve ali uma altura em que eu percebi que não, já não conseguia convencer a direção do partido que, apesar de eles terem razão emocionalmente, devemos proteger o partido, mas há momentos em que não, em que devemos assumir a responsabilidade de forma crua, por mais que nos custe, por mais que isso possa doer até à causa, certo. É preferível porque é mais sério, os eleitores levam-nos mais a sério. E é curioso que uma das primeiras pessoas a darmos parabéns por essa atitude foi o Carlos Guimarães Pinto, que duas ou três semanas depois foi convidado a candidatar-se a presidente do partido e o fez... Pois? E felizmente que o fez, embora, porque transformou aquilo que era.
Embora,
eu acho que era um bebê forte.
Era.
Mas era um bebezinho. E ele transformou numa criança saudável e forte.
Não. É verdade.
Portanto,
é
isso deixa muito tranquilo de que foi a decisão certa. Uma decisão difícil.
Claro que sim.
Mas que tinha que ser feita. Tenho pena, reconheço ainda hoje, que esse legado não tenha sido de uma vez por todas clarificado de forma tranquila.
Pois, eu também acho, mas pronto, há de ser quando tiver que ser. Vamos aguardar, é não isso. É? Entretanto, hoje continuas a Iniciativa Liberal, como membro da Iniciativa Liberal, e como é que tu vês o partido hoje? Foi um crescimento exponencial, elegeu-se um deputado, que foi uma coisa extraordinária, passou-se para 8.
Fantástico.
Foi incrível. E, portanto, como é que tu vês o partido neste momento?
Olha, o partido é conhecido, quem me conhece, como tu sabes, que sou uma pessoa razoavelmente emotiva, portanto, muito frio quando estou a fazer análise, analista.
Exatamente.
E depois na ação muito emotivo. E assumo isso. Acho que uma pessoa deve ser emotiva na ação. Deve. São os seus valores, são os seus princípios que saem, não é? que saltam da boca. Eu acho que a Iniciativa Liberal não só já não é um bebê, como não é uma criança. É uma jovem que eu, como pai biológico, digamos assim... Porque
e trata-la no feminino.
Claro que sim.
Certo.
Foi de propósito. A Iniciativa Liberal.
Certo.
A Iniciativa Liberal, não é o Partido de Iniciativa Liberal.
Eu ouço muito, é masculino e...
Não.
Exato.
Depois de nós apareceu um outro partido que é feminino, que é a Aliança. Mas mesmo esse dizem o Aliança. Nós somos a Iniciativa Liberal. Já agora, não somos a IL.
Pois não.
Somos a IL.
Exato.
Porque se for IL, então é o PS e o PS de...
É horrível.
E o que diz. E não o CDS, o PS, não. E o BE em vez de.
Pois,
BE.
O IL é uma coisa.
IL não existe.
Não,
existe
concordo IL. Contigo.
Tudo bem. A Iniciativa Liberal hoje é uma jovem que, por vezes, sai à noite com amigos que eu, não, como pai, não acho muita piada.
Ah, está numa fase atrás de adolescência.
E dizer, minha menina, já
está numa
outra
fase
vez para
de
casa.
Adolescência rebelde. É o que tu queres dizer.
Mas seria tonto da minha parte, primeiro, arregar-me a isso. Porque IL tem vida própria e cresceu muito.
Com certeza. Assim.
E segundo, faz parte do crescimento das instituições passar por estes períodos. Dizendo isto de uma forma mais direta.
Sim.
A IL está num momento crucial. Tem que se decidir se quer ser mais um partido do sistema, isto é, se quer o poder pelo poder.
Certo.
E se quer o poder pelo poder, tem que insistir em ser um partido de protesto, tipo Bloco de Esquerda, até conseguir que alguém lhe atire uma migalha de um cargo ministeriável, um ou dois. E, portanto, haverá duas dúzias de pessoas da Iniciativa Liberal que irão, seguramente e bem, implementar uma ou duas políticas liberais, mas, na prática, o sistema de participação política, o sistema político português mantém-se igual. É legítimo, é bom, faz avançar políticas liberais em Portugal. Não é uma mudança política do país.
Não.
A outra alternativa, que é aquela que eu advogo, é a Iniciativa Liberal percebe que cresceu muito, muito rápido, que o nosso modelo não é um modelo centrado numa pessoa ou em duas,
certo.
Não é como o André fez depois de nós, ou como o PS ou o PSD fazem a propósito de cada liderança, não é? Ou és Rui Rio, ou és Montenegro,
sim.
Seguro, ou és Costa. Não, aqui não é ou és isto ou és aquilo. Não. Aqui todos somos diferentes. E conseguimos trabalhar juntos para um Portugal mais liberal. E para fazer isso, o que nos interessa é a abstenção. Não é andar aqui a debicar PS ou PSD ou CDS.
Só consegues ir buscar votos à abstenção.
Mas para fazer isso, para sermos um partido de governo, não é um parceiro minoritário que consegue... Em vez de 8 deputados, agora tenho 10 e tenho um secretário, 2 secretários de Estado e um ministro. Não. Isso é um modelo muleta. Isso é um modelo CDS uhum. e o modelo que o Bloco de Esquerda anda a querer. Aliás, a Mariana agora já vai ao cabeleireiro, põe o cabeleireirozinho, que é para poder ser ministriável.
Sim.
Se nós queremos ser isso, pá, aí ele tem todo o direito de o ser, não é a minha opção, respeitarei, mas não será para mim. Se nós queremos mudar o mundo, mudando o país, então temos que apostar na cidadania ativa.
Uhum.
E temos um partido aberto, onde os professores podem participar, onde os médicos podem participar, onde os pequenos comerciantes podem participar, e participar não só para dar contributos, mas também para ouvir as consequências da sua ação.
Certo.
Porque quando nós, e nós portugueses que não estamos habituados a exercer a cidadania ativa, ou aceitamos tudo, ou exigimos demais. E não percebemos que satisfazer as nossas exigências num setor implica haver perdas noutro. Liberdade, responsabilidade, direitos, deveres. E esta cultura de cidadania ativa, de um partido aberto, plural, que integre contributos diferentes, que respeite o indivíduo e a diferença do indivíduo, que não queira ser todos a defender a mesma política liberal,
uhum.
é muito difícil. É um desafio muito grande. Portanto, não será fácil. Mas este é o momento, portanto, crescemos muito e muito rápido, de o que é que queremos? Queremos ter uma cadeira no governo uhum. amanhã, ou queremos, como se dizia antes, estar aqui para 30, 40, 50 anos e mudar o país? E neste momento as coisas não são compatíveis, porque de um lado temos o Costa, que vai deixar
uhum.
o partido, o país, o país, o governo e o partido dele em ruínas, e temos do outro lado, do lado do PSD, uma não alternativa com o Montenegro. Portanto, é este o momento em que o sistema de partidos, desde 25 de Abril, se vai fechar sobre ele próprio, encontrar as soluções de sempre,
não é?
E aí ele tem que tomar uma decisão, que é: verga-se ao sistema e joga o mesmo jogo de sempre, uhum. ou quer verdadeiramente ser inovadora, e para isso vai ter que correr um risco enorme, 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 que é ser aberta, ser plural, correr o risco de baixar um bocadinho, para depois subir de forma absolutamente sustentada para ser governo. Se quisermos subir só por subir, corremos o risco de nos acontecer aquilo que aconteceu ao CDS.
Certo, certo. Portanto, achas que neste momento há uma encruzilhada a resolver?
Ah, claramente.
Com a Iniciativa Liberal.
Ou a Iniciativa Liberal, como digo, adota a atitude típica, que é: há uma política liberal e todos os membros têm que a apoiar, e não somos diferentes de uma qualquer corrente do PS, ou do PSD, ou do CDS, ou de outro partido qualquer,
uhum.
ou fazemos as coisas de forma muito difícil, mas que os portugueses comecem a reconhecer como uma alternativa a todo o sistema.
Certo.
Uma nova forma de governação. Isso custa mais, mas tem um futuro muito mais sólido, não é?
Certo, certo. Bem, eu acho que já excedemos o nosso tempo, com muita pena minha.
Desculpa, falei demais de mim no início.
Não,
puxaste
não,
mais por mim.
Sim, mas também te queríamos conhecer, não é? Não queremos conhecer só aquele lado público, mas aquele lado menos conhecido. E acho que isso foi conseguido, não é?
Obrigado.
Não na totalidade, porque os vistos ainda há imensas coisas, mas, mas olha, foi para o que o tempo deu. Queria-te agradecer imenso. Gostei muito desta conversa.
O prazer foi todo meu.
E eventualmente depois gostava de conversar contigo sobre temáticas de geoestratégia. Acho que...
Não, faz uma coisa light, por exemplo. A primeira vez que fui ao Canadá foi ilegal. Interessante.
Não. Certo.
Uma vez tive que fazer 500 km a conduzir sozinho em África para apanhar um avião e tive quase a perder.
Então,
por causa de um mergulho num rio.
Propôs-me o quê?
Não precisamos de câmaras, precisamos de conversar com
a pessoa. Ah, isso é. Está bem. Então está combinado. Quando quiseres,
claro,
a gente
sim.
conversa. Olha, foi um gosto ter-te contigo. Vocês, sigam-nos no YouTube, ativem o sininho, subscrevam, partilhem, essas coisas todas. E até breve. E obrigada. Adeus.
Adeus a todos.